Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um Texanos Brasil no Fumble na Net. Eu sou o Henrique e hoje a gente vai falar sobre o calendário dos Texans esse ano. A gente tá aqui com o Thales também. Vamos passar jogo a jogo e depois dar um panorama geral do que a gente acha. Primeiro, o calendário esse ano, pela classificação no ano passado, a gente enfrenta os times que ficaram em terceiro colocado nas divisões na nossa conferência. Então, na teoria, é um pouco mais fraco do que o dos anos anteriores, que a gente ganhou a divisão. Mas vamos passar jogo a jogo, que é mais o que interessa. Bom, nosso primeiro jogo já é agora dia 9 de setembro, contra os Patriots fora de casa. Patriots é vice-campeão do Super Bowl. É um jogo muito difícil. Patriots é muito forte fora de casa. Eu acho que o Texans tem chance de ganhar, mas vou apostar aqui em abrir a temporada com derrota. Uma derrota para os Patriots na primeira rodada, porque eles são muito fortes dentro de casa, mesmo sem a Amendola. Vão estar sem o Edelman os primeiros jogos. Então é o que tem. Aumenta a nossa chance. Mas eles ainda têm o Tom Brady, tem o Gronk e principalmente o Bill Belichick de head coach, que é ele que ganha, não é? Nesse time. Então, acredito que o Texans abre 0-1.
Bom, na semana 1 o Texans vai enfrentar o Patriots fora de casa. Pela primeira vez o Texans chega num confronto contra o Patriots fora de casa com reais chances assim de ganhar. Se ganhar não vai ser nenhum absurdo sair de lá com a vitória. Na temporada passada, a gente quase conseguiu isso, mas devido ao conservadorismo do Bill O'Brien, que ele não arriscou uma 4-1, a gente foi punido no final do jogo e o time do Patriots conseguiu a virada. Para essa temporada eu vejo o time do Patriots menos completo em relação à temporada passada. Perdeu muitos jogadores importantes. Então, eu acho que não é nenhum absurdo o Texas sonhar com a vitória. Não é nenhum absurdo se o Texas sair de lá com a vitória. Eu acho que assim, acho que não seria muita surpresa, não. Vai ser um jogo bem difícil, mas eu acredito na vitória do Texas lá em Foxborough.
Depois contra os Titans, fora de casa, rival de divisão. Jogo difícil, mas acredito que os Texans ganham. Titans está com um time um pouco melhor do que o do ano passado, mas mais ou menos a mesma coisa. O Mariota é um bom QB, eles têm uma defesa arrumadinha. Mas o Texans querendo brigar mesmo, tanto pelo título da divisão ou o Wild Card, indo para playoffs, tem que ganhar dos Titans. Porque, teoricamente, o Jaguars é o grande favorito da divisão, atual campeão da divisão, chegou em final de conferência. Então tem que ganhar dos Titans, tanto dentro quanto fora de casa. Então aí acredito que seria a primeira vitória no dia 16 de setembro.
Bom, o segundo jogo será contra o Titans. O Titans, que é o nosso rival de divisão, que vem para essa temporada menos engessado na questão do seu quarterback, né? Acho que o Mariota nessa temporada terá mais liberdade de ser condizente do seu jogo aquilo que ele tinha no college e ele nunca teve isso na NFL. Eu vejo o Titans até se reforçou bem com Dion Lewis, com Malcolm Butler. São jogadores que eram importantes no Patriots, de certa forma. O Titans tem um jogo corrido muito bom. Dion Lewis e Derrick Henry, acho que é uma boa dupla de running backs. A linha ofensiva é muito boa do Titans. Mas acho que o Titans tem uns problemas que eu não gosto, que eu acho que são os principais, que são o pass rush. Eu não acho o pass rush do Titans tão eficiente assim. E isso, se você não tem um pass rush tão eficiente, consequentemente isso vai estourar lá atrás, na secundária. E os linebackers. Eu não gosto muito dos linebackers do Titans. Eu acho eles, tipo, regulares, no máximo bons. Então eu não acho que... Mas como Mike Vrabel, né? Eles podem ter um aumento de produção. Mas é uma defesa boa até. E os wide receivers do Titans. Eu não gosto dos wide receivers do Titans. Nem o Corey Davis, que tá lá. Eu gosto tanto assim. Eu acho ele muito... Acho que a expectativa que botaram nele foi muito alta daquilo que ele realmente ele pode ter. Pode produzir. Talvez ele consiga explodir nessa temporada, mas eu acho que o Corey Davis, ele é um... Eu não botaria, eu não acho um adesivo que pode vir a ser top. Lógico que eu posso acabar queimando a língua, mas eu não vejo nele isso. Mas né, nessa segunda eu botaria, acho que uma derrota pro Texas. Jogo fora de casa, rival de divisão, o Titans vai vir motivado. E o Mike Vrabel, querendo ou não, conhece um pouco do Bill O'Brien. Trabalhou com o Bill O'Brien, né? Então acho que o Titans... Eu botaria uma derrota pro Titans na semana 2. Bom, o primeiro jogo em casa será contra o Giants. O Giants melhorou em relação à temporada passada. O Giants tem que agora tem a dupla... Talvez a dupla mais estrela da NFL, que é o Saquon Barkley e o Odell. O Giants tem uma defesa, eu gosto da defesa do pass rush do Giants. Eles têm um Lando Collins na secundária, mas eu acredito que isso é um jogo para vencer. É o nosso primeiro jogo em casa. O time do Giants, apesar de todo esse talento, também, né? É um time que não tá pronto. Não é um time que eu apostaria nos playoffs, né? Eu acho que não está pronto pra brigar por playoffs nesse ano. Pode ser que venha surpreender, pode. Mas eu não acredito. E eu acho que é um jogo que o Texas tem que vencer em casa. Tem que vencer. O Eli Manning também. Fomos falar das últimas duas temporadas, né? Temporada passada ele não jogou, chegou, brigou com o head coach e tudo mais, mas ele não vem jogando bem. Então o Texas tem que aproveitar. E a linha ofensiva do Giants também, apesar de ter contratado o Nate Solder, também não é mil maravilhas, né? Então Clown, Merciless, Ejiofor, McKinney, Cunningham, Watch, tem que punir essa linha ofensiva de qualquer jeito. E eu acho que essa vai ser a chave para vencer o jogo contra os Giants.
Semana 3, jogo 23 de setembro contra os New York Giants em casa. Então, o primeiro jogo em Houston, acho que ganha. O Giants melhorou, o Odell Beckham volta, tem um running back bom agora, melhorou muito seu ataque, mas ainda é um time mais ou menos. E dentro de casa, o Houston é bem forte. Acho muito difícil ganhar do Houston dentro de casa. Isso tudo considerando sem nenhuma lesão, né? Depois é contra os Colts fora de casa. De novo, rival de divisão, o Luck tá voltando, o time melhora muito, mas eles não têm jogo corrido, não acredito no running back deles, e tem que ver como que o Luck realmente volta, são quase 2 anos parado. Também acho que o Texans ganha. Eu sou bastante otimista, né? Já dá pra perceber, eu acho que o Texans ganha muito, muito jogo, mas o time dos Colts é o pior da divisão, então não vejo nenhum problema.
Semana 4, mais um jogo fora de casa, mais um rival de divisão, o Colts. E será o primeiro jogo entre Andrew Luck e Deshaun Watson. Se nenhum dos dois contundir, será o primeiro jogo. É um jogo que chama atenção, porque são os dois melhores quarterbacks da divisão. São duas mentalidades vencedoras. Então, acho que todo mundo vai querer ver esse jogo. O que, que vai sair? Mas tirando isso, eu não vejo o Colts oferecendo muita coisa. É muito, muito perigo ao Texans, não. O Colts, ele tá melhorando como um time mesmo, como talento. Se a gente for pegar as duas temporadas passadas, a defesa do Colts era triste. Triste, triste, triste. Você tinha pouco talento na defesa. E hoje, pô, já tem o John Simon, que já jogou no Texans, tem o Malik Hooker. No ataque, você tem o... agora o Quentin Nelson pra ajudar na linha ofensiva. Então o Colts, aos poucos, ele vai montando talento ao redor do Luck. Então, se nessa temporada, eu acredito que o Texas não tenha muita resistência, né? Então eu acredito aqui numa vitória do Texas e fazendo 3-1. Nas 4 semanas.
Depois, já em abril, outubro, Texas enfrenta os Cowboys num dos jogos à noite, vai ser transmitido, eu acho que é no de quinta-feira, no Thursday Night, pela rodada 5, ou é contra os Cowboys em Dallas. O time dos Cowboys perdeu o Dez Bryant e perdeu uma peça ou outra da linha ofensiva ou da defesa. Tá mais fraco do que o ano passado. Eu falei em Dallas, é mentira, é em Houston, esse jogo é em Houston. Então, principalmente por ser em Houston, eu acho que o Texans ganha. Já vai estar na semana 5, meio de temporada, o time já vai estar todo certo, mas é dentro de casa.
Semana 5 e um clássico, um clássico texano. Texans e Cowboys. É um jogo, mesmo que Texans e Cowboys não tenham tanta história assim, é um jogo importante, de grande rivalidade, até porque o Jerry Jones não queria que tivesse outro time do Texas, um time de Houston, ainda por cima. Acho que um jogo muito... acho que vai ser um jogo de prime time, Sunday Night Football. Então, e mais do que merecido, né? Enfim, você tem Dak Prescott, você tem Deshaun Watson, você tem Zeke Elliott, você tem a linha ofensiva do Cowboys versus a linha defensiva do Texans. Então você tem muita confrontos interessantes, né? E além da rivalidade histórica entre Texans e Cowboys, mesmo que a história não seja tão grande assim. Mas eu aposto mais uma vez numa vitória do Texas. O Cowboys, a secundária do Cowboys, são muitos jogadores jovens, né? O Cowboys agora tá sentindo agora contusões na sua linha ofensiva.
mesmo que eles tenham profundidade.
Acho que os wide receivers deles podem... Não, eu acho que não irão punir tanto assim o Texas. Então eu aposto mais uma vitória de Deshaun Watson e companhia.
Semana 6, jogo contra os Bills, também dentro de casa. Também acredito que vença esse jogo, eu acho que é o mais fácil até nossa parada de bike na semana 10. É o jogo mais fácil, só não falo que é o mais fácil da temporada, porque tem o Browns em casa lá pro final e depois tem os Colts em casa, que eu acho que mais tranquilos do que o Bills. Mas o Bills não é um time bom, não veio bem ano passado. O Tyrod Taylor, que era o QB deles, eles trocaram, estão com outro. Então acredito que até a semana 6 o Texans teria só uma derrota, ia estar 5-1.
Semana 6 que o Texas enfrenta tem mais um jogo em casa, enfrenta o Bills do quarterback novato Josh Allen. Eu acho que o Texas tem que vencer. Como eu já falei no podcast passado, talvez é o confronto mais fácil pro Texas em 2018. E o Texas, se o Josh Allen for o quarterback, o Texas tem que aproveitar nisso, né? Nessa questão. Porque o Josh Allen é um quarterback de muito inexperiente. Quarterback que até mesmo na pré-temporada não foi. Pô, teve bons momentos, mas não mostrou ser tão consistente assim, né? Então eu apostaria na vitória do Texas.
Na semana 7 seria a segunda derrota dos Texans, na minha opinião. Semana 7, jogo contra os Jaguars, fora de casa. O time dos Jaguars está aparecendo como um dos favoritos, até para chegar no Super Bowl. Eu vi gente colocando o Jaguars ganhando o Super Bowl. Eu não acho que é para tanto. Eu não acho que falta ataque para eles. Falta QB. E acabou de lesionar o wide receiver. E eles também venderam, assim, trocaram os outros dois. Então eles não têm wide receiver. E o Blake Bortles é bem ruim. Mas eles melhoraram a OL, tem o Fournette jogando muito e tem a melhor defesa da NFL. Não só os melhores 11 titulares, mas eles têm jogador reserva, eles têm a melhor defesa da NFL. Porque eles têm uma linha muito boa e têm uma secundária muito boa. É a melhor dupla de cornerback, com toda certeza, o Ramsey e o Boyle.
Semana 7. Mais um jogo fora de casa e mais um jogo contra um rival de divisão, contra o Jaguars. O Jaguars, que é o time mais talentoso defensivamente da nossa divisão. Entretanto, é um time que não sofreu lesões em 2017, né? Na defesa. Então todo mundo passou ileso. E numa liga que é do físico conta tanto, eu acho meio impossível o Titans repetir esse desempenho, né, em questões médicas. Mas apesar disso, eu aposto na vitória do Jaguars. Eu acho que eles vão sobressair sobre o ataque do Texans. Então, acho que o Texans vai ter bastante dificuldade. E é por isso que eu aposto numa derrota do Texans na semana 7.
Bom, na semana 8, outro jogo em prime time, em casa, de novo, contra os Dolphins. O jogo contra o Cowboys é Sunday Night, e esse aqui que é numa quinta-feira, esse 25 de outubro que é numa quinta-feira, jogo contra os Dolphins, Miami Dolphins, em casa. Também acho que é uma vitória tranquila, sem muito sem muito susto. É, Dolphins não tem muito, não tem um time muito bem estruturado, é meio desorganizado, tem melhorado nos últimos anos, mas dentro de casa o Houston acho que não perde.
Semana 8 e mais um confronto que a vitória tem que vir de qualquer jeito. Eu não gosto de botar aqui vitória é obrigação, mas o Texas não pode imaginar perder esse confronto, que é o jogo contra o Dolphins. O Dolphins, pra mim, parece meio perdido, porque não sei se o plano deles é partir para uma reformulação, se eles acreditam realmente que nesse time eles podem ser competitivos. Então não vejo clareza muito no futuro do Dolphins. E o outro motivo que eu não acredito no Dolphins é a questão histórica, né? Porque o Dolphins, se eu não me engano, tem uma vitória contra o Texas. E o Dolphins nunca ganhou do Texas fora de casa. Então, por causa desses dois aspectos, eu coloco mais a vitória do Texans.
Aí a semana 9, é uma antes do nosso bye, contra os Broncos fora de casa, em Denver. O time dos Broncos, desde que o Peyton Manning saiu, foi o último Super Bowl que eles ganharam, tem procurado um quarterback, chegaram até a ter por um tempo de novo o Brock Osweiler, que passou por aqui e não deixa nenhuma saudade. Eu nem sei onde é que ele tá atualmente, espero que aposentado já, porque nenhum time merece ter ele de quarterback. Mas é o calor que eles draftaram ano passado que vai jogar esse ano. Eles ainda têm o Demaryius Thomas, mesmo muito velho, ainda é um wide receiver bom. Running back, a situação deles oscila um pouco, mas tem uma defesa ainda consistente. Tem linebackers bons, tem uma secundária boa, e dentro de casa eles ainda são fortes, então eu acredito que o Texans perca esse jogo. Então o Texans vai pro bye, que é na semana 10, com 6-3, na minha opinião. Ele volta...
Semana 9, em um confronto dificílimo, que é enfrentar o Broncos em Denver. E eu não deveria, mas eu acredito muito que essa defesa do Broncos vai oferecer perigo. Talvez o que isso aqui não seja o quarterback da temporada passada, mas acho que ele tem capacidade desse time fazer, ser competitivo, e se não ganhar de divisão, pelo menos ser um dos wildcard pela AFC. E por justamente essa defesa, por causa da defesa, eu boto uma derrota do Texans aqui. Von Miller, Bradley Chubb, Shane Ray, enfim. É um time muito forte mesmo. E que a galera tá meio que desacreditando. E eu acho que o Broncos pode brigar por playoffs esse ano. Então, por isso que eu boto uma derrota do Texas.
Ele volta do bye contra os Redskins em Washington. Por voltar do bye, o time volta mais descansado, mais bem preparado. Geralmente, time que volta do bye, se é contra um time que não estava, o time leva vantagem. O time do Redskins perdeu o Kirk Cousins agora para os Vikings. Está um pouco mexido, então eu acho que mesmo fora de casa, os Texans vencem. O time do Redskins não é muito bom, chegou no Super Bowl há uns 5 anos. Quando ainda... Não, Super Bowl, mentira, eu tô doido. Chegou em playoff há uns 5 anos. Então, não é um time que mete medo em ninguém. Só por ser fora de casa que tem alguma preocupação, mas eu acho que vence. Aí ficaria 7-3.
Semana 11, semana que o Texas enfrenta o Redskins. Após a sua bye week. Semana de descanso. Eu não sei o que acontece, mas o Alex Smith, ele sempre joga muito bem contra o Texas. E eu acho que vai ser mais uma vez que vai acontecer essa temporada. Eu acho que, apesar o Redskins perdeu o Geist, né? Então não sei como que vai ficar o jogo corrido deles. Mas é sempre chato enfrentar o Redskins lá, né? Então, se não é um se o Redskins não é um adversário que briga pro playoffs, mas é um adversário que não vai ser nada fácil vencer eles, e principalmente em casa. Por isso que eu aposto aqui numa derrota do Texans para o Redskins em Washington.
Depois é uma sequência de 3 jogos em casa, que tem que ganhar os 3. Semana 12 contra os Titans, 13 contra os Browns e 14 contra os Colts. São 2 rivais de divisão e o outro é o Cleveland Browns, que pode estar melhorando o que for, ainda não é time para botar medo em ninguém. Vamos por partes. Semana 12 contra os Titans, mesma coisa que eu falei antes. Eles, apesar do Mariota ser um bom quarterback, eles não têm um ataque inteiro muito bom. Esse ano o running back, o DeMarco Murray aposentou, então tem que ver como é que eles vão estar. E é jogo de Monday Night, também Prime Time, vai passar na horário nobre, transmissão garantida. E eu acho que vence, dentro de casa, vence e vence fácil. Se a gente lembrar, o jogo dentro de casa contra os Titans no ano passado foi um massacre. Mais de 50 pontos, foi um absurdo. Então o time inteiro chegar aí, eu acho tranquilo. Mesma coisa o dia 2 de dezembro contra os Browns. Dentro de casa, obrigação de vencer. Nessa hora aí o time já vai estar 8-3. Enfrentando os Browns, então já vai estar muito na briga por playoffs, brigando mínimo wild cards. Tem que vencer de qualquer jeito, acho que é tranquilo, não deve ter muito problema. Semana 14, dia 9 de dezembro, é a volta do jogo contra os Colts, outro rival de divisão. Não sei se até essa semana aí o Andrew Luck já vai ter voltado a um ritmo bom, aí complica mais um pouco, mas novamente, por ser em casa, acho que o Texans vence e vence fácil. A defesa dos Texans e o ataque completo, o time dos Colts não é forte assim. E com o pass rush que o Texans pode ter, QB voltando de lesão, ou não só voltando, com 2 lesões recentes muito graves, fica com medo, precipita e lança a bola antes. Eles ainda têm um wide receiver muito bom, que é o T.Y. Hilton, que preocupa, que é um cara que precisa de uma cobertura homem a homem, que o Texans não consegue fazer, infelizmente, no nível que precisava, mas dentro de casa vence. Aí, fora de casa contra os Jets. Os Jets têm melhorado muito. O QB que eles draftaram agora, o Sam Darnold, tenho visto alguns jogos, achei ele muito bom. Eu acredito que o Texans perca esse jogo. Já vai estar com placar mais ou menos, vai estar com uma colocação boa, vai estar, pela minha projeção, ele vai estar 9-3, ou já 10-3, não, vai estar 10-3 já. E aí perderia para os Jets em 15 de dezembro, na rodada 15, faltando 2 rodadas para acabar. A penúltima é contra o campeão da NFL do ano passado, que venceu o Super Bowl, o Eagles, que é na Filadélfia, então é fora de casa. Também acredito que é um jogo que o Texans vai perder. Pode ser um jogo muito bom. O Eagles tem um time bem completo, tem uma defesa muito boa, tem um quarterback muito bom, tem um jogo corrido com muita variação, tem 2 a 3 running backs muito bons que conseguem variar esse jogo corrido, e tem um dos melhores tight ends da liga com o Zach Ertz. Tem os wide receivers bons, mas mais velhos. Então o Eagles acredito também que vai estar brigando para ganhar a divisão. Então é um jogo muito bom, estádio lotado, e o Eagles deve ganhar. No último jogo é contra os Jaguars em casa. Eu espero que nesse jogo o Texans já tenha garantido vaga nos playoffs, e principalmente vencer a divisão, porque pelas minhas contas aqui, depois dos Eagles, o Texans estaria 10-5. Mas o Jaguars tem um time muito bom, um calendário um pouco mais difícil que o dos Texans, por terem sido campeão da divisão. Eles pegam 2 times que foram campeões de divisão que o Texans não pega, mas acredito que o Texans vença. Já é bem um jogo com cara de playoff, é um possível jogo de playoff, acredito que os dois vão passar para os playoffs. um como wild card e o outro como campeão de divisão, com pontuações bem parecidas, com classificações bem parecidas, e pode muito bem ser um jogo de wild card ou ser um jogo já na segunda rodada dos playoffs, então já é uma prévia de playoff, esse jogo contra os Jaguars. Acredito que o Eagles vença e fecha a temporada com 11 vitórias e 5 derrotas. O Eagles vença, o Texans vença. Acredito que o Texans vença o Jaguars e termine com 11 vitórias e 5 derrotas, ganhando a divisão. Não acredito que 11-5 seja suficiente para garantir o bye na rodada de wild cards, então teria que jogar na primeira rodada de playoffs. Provavelmente é em casa, ganhando a divisão é em casa, mas o segundo jogo seria fora. O ideal era conseguir manter jogando em casa, mas aí já é querer demais. Lembrando, todas essas previsões minhas são contando que finalmente a gente vai ter um ano com o time saudável. O Deshaun Watson jogando o ano todo, a defesa completa com o pass rush com o DJ Watt, Clowney e o Mercilius, todo mundo inteiro. Acredito muito nos Texans esse ano, acho sim que ele tem uma defesa com todo mundo saudável, ele tem um time titular. A defesa falta profundidade, falta reserva, a altura, mas de time titular, o Texans tem uma defesa top 5 e um ataque top 10, na pior das hipóteses top 15, mas acredito ser um ataque bom, consegue produzir muitos pontos, e uma defesa muito sólida e muito consistente nos 11 titulares. A defesa preocupação na secundária e nos backups. Bom, gente, então é isso. Essa é a nossa previsão. Bastante otimista. Sigam a gente no Twitter, Texanos Brasil, e no Instagram. Em breve nós vamos ter algumas novidades por lá, algumas promoções, algumas coisas assim. E continuem ouvindo os podcasts no Fambonanet.